Olha só, então vamos lá, né? Vamos dar início aqui à nossa live. Já são 9h06. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Bom dia. Aqui nós falamos sobre gestão, marketing, empreendedorismo, tudo para o terapeuta holístico, sabe? Para vocês atenderem muito melhor os seus pacientes, para vocês terem mais pacientes e para ganhar dinheiro no final do mês, né, gente? Meu nome é Ana Cláudia, eu sou acupunturista, terapeuta floral, eu trabalho como medicina tradicional chinesa, homeopatia, sou professora de yoga e sou representante da UFAS Education, Federação Mundial de Acupuntura Moxa Bustão, ok? Então, o tema hoje do nosso encontro é o seguinte: os 9 P's do terapeuta holístico. Os 9 P's do empreendedor holístico. E aqui, eu acho que seria legal vocês anotarem, tá bom? Porque vai ficar bem importante ter isso anotado. Isso não é um conteúdo. Isso é aula, né, gente? Todo dia aqui é aula. Isso não é um conteúdo que a gente sai, ok, não. Eu acho que a gente tem que anotar, porque a gente esquece, tem muita coisa, né, para fazer. E então pega um caderno aí. Todo mundo já pegou? Pega uma folha. Vou dar um tempo. Enquanto isso, eu vou chamar vocês para entrar no meu canal do Telegram, porque lá eu sempre coloco alguma reportagem, ou algum insight, ou reforço algum conceito aqui. E acho bem importante vocês estarem lá. Por lá eu dou avisos também sobre quando vai ter live, ou em algum fórum de horário, que não seja todos os dias 9, porque todo dia 9 horas eu estou aqui. Então, o Telegram também eu aviso quando vou avisar lá também, quando meu curso abrir as vagas, que é em breve. Então, eu acho o seguinte: quem não está no Telegram e tem vontade de empreender, esse é o canal, tá bom? E é meu para vocês. O meu tá aqui, já vem junto comigo o caderno. Ótimo, ótimo. Muito bom, Ira. São aulas, né? Não são lives de conversa, são aulas. Aqui é aula. Eu preparo é aula. Eu tenho folhas e folhas aqui com temas pra gente. Então, oi, tudo bem, Fernanda? Tudo jóia? A menina das unhas lindas. Bom dia, pessoal. Então vamos lá. Todo mundo com caderno aí? Vou começar com os. Ó, 9. Eram 7, mas eu fiquei pensando, achei mais 2. P's do empreendedor holístico. O primeiro é o seguinte: é o propósito. Pode anotar aí, o primeiro P. Olha só, a gente não só para a gente começar um serviço ou algum. Ou implementar alguma inovação ou algum tipo de serviço ou produto no seu consultório ou no seu trabalho, se você atende de forma domiciliar ou que você divide uma clínica com alguém, ou se você tem um consultório próprio, X, não importa essa a forma que você trabalha. Toda forma, toda implementação, né, de inovação, que a gente teve uma aula sobre isso até semana passada, a gente tem que pensar o motivo, né, de querer isso, ou implementar isso, ou até começar isso. No caso de, por exemplo, quem está começando. Eu quero trabalhar com aromaterapia. E aí eu faço um curso disso. E aí eu começo a trabalhar com isso. Pode ser a primeira coisa que eu estou fazendo dentro da terapia holística, primeiro tipo de atendimento. Mas eu tenho que pensar por que que eu estou fazendo isso, né? A gente fala muito mais aprofundado sobre isso no primeiro módulo lá do meu curso, tá bom? Mas a gente tem que pensar o que que inspira, por que que você vai colocar isso. Por exemplo, isso tem que ser colocado em prática ou não? Porque muita coisa a gente faz, a gente gosta, mas a gente não precisa de colocar sempre em prática. Gente do céu, estão quebrando minha rua. Enfim, e a gente tem que entender o porquê disso. Bom dia, Tati. Então, a gente tem que entender sempre esse propósito. Mesmo que, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem simples para a gente poder desenvolver ele durante todo o nosso encontro, tá? Por exemplo, você já tem um consultório, você já atende a domicílio e você quer implementar, por exemplo, eu quero colocar para vender no meu consultório, oferecer para os meus pacientes, aromaterapia. Eu quero colocar óleos essenciais. E aí, você tem que pensar assim, mas por quê? O que que me inspira? O que que isso vai agregar para o meu paciente? O que que isso vai agregar para mim como empresa? Né? Porque tem coisa que vai te dar mais trabalho, não vai ser tão legal para o seu paciente, sabe? Bom dia, Edu. E aí você tem que pegar essa parte do propósito e desenvolvê-la muito bem, sabe? O que que te inspirou a colocar isso no seu consultório, a implementar essa inovação, ou então a começar esse novo serviço, ou essa vertente, ou X. E aí, a gente é basicamente o porquê, é a razão. Isso tem que estar muito bem sólido, bem pensado, bem decidido na sua cabeça, porque senão você não vai conseguir guiar o resto, entende? Mesmo que seja um produto simples que você implemente, ou uma mudança que você implemente no seu trabalho, tem que saber por que que você está fazendo isso, entendeu? E isso não deve ser só, você não deve pensar só financeiramente, deve pensar para o paciente, porque pode ser que te dê mó grana, mas o paciente não acha legal, então ele não vai aderir. Então, tipo assim, sobrou, né? Então, isso, por isso que tem os outros 8 P's que eu vou explicar para vocês ainda, tá bom? E aí, o P número 2, anota aí, é a preparação, ok? Para fazer a preparação, você precisa de ter os dados certos. Você precisa de ter compartilhado, ter analisado experiências quanto à implementação das novas ideias ou do novo produto, do serviço, né? Você tem que ver também qual que vai ser, por exemplo, o formato. Como é que você vai fazer isso? É um produto que vai ser oferecido? É um serviço que vai ser disponibilizado no consultório? Vai ser, oferecido online? Se for um produto, vai ser oferecido só na sua cidade ou ele vai ser oferecido online também? Você vai enviar isso pelo correio? Então você tem que preparar, né? Deixa eu ler aqui. O Edu falou: ontem eu comecei o meu projeto que você comentou ontem, mostrar um pouco do meu trabalho com o meu conhecimento adquirido. Arrasou, mas não me marcou, né? Então me marca lá depois, Edu, pra eu ver, tá bom? Porque eu vou gostar de saber. Quem colocou em prática o exercício de ontem, depois me fala, tá? É bem importante, né? Você contar por que veio. O seu paciente quer saber, ok? Então vamos lá. Então a preparação é essa, você ter os dados certos, você ter lido sobre, pesquisado, compartilhado experiências sobre a implementação desse novo serviço, produto ou X. O formato, né? Como que você vai fazer isso? Se vai ser online, se vai ser só no seu consultório ou X. E aí a gente vai para o terceiro P. Esse terceiro P, a gente tem que pensar no, é o planejamento. Anota aí. Terceiro, primeiro propósito, preparação e planejamento. O terceiro P, ele é bem importante pelo seguinte, porque você vai primeiro definir as metas. Já falei muitas vezes aqui com vocês, né? Sem meta nada funciona na vida. Se a gente não colocar pequenas metas que seja, ou que a gente coloque os objetivos disso tudo, a gente não consegue fazer um projeto ir para frente. Não é verdade? E aí você tem que analisar também, além definir as metas e os objetivos, se você vai dispor, por exemplo, de recurso pessoal, né? Por exemplo, vai precisar de alguém? No caso, né, que a gente colocou aqui, vender óleo essencial ou fazer o curso de aromaterapia e agregar isso no seu consultório. Isso é um exemplo, tá, gente? Foi mais rápido aqui que eu pensei. Aí, você tem que pensar, eu vou precisar de alguém para fazer isso? Olá, buenos dias. Eu vou precisar de alguém para fazer isso? Ou eu vou. Eu vou fazer isso sozinho? Quem vai fazer o curso de aromaterapia? Sou eu? Eu vou pedir para alguém fazer? Ou então essa pessoa fez o curso e vai entrar na minha equipe? Ou eu só vou vender lá no meu consultório e talvez ter uma disponibilização de informações de como isso deve ser usado e etc. Ou, sabe? Então você tem que pensar nisso. Isso é um exemplo, como eu te falei. E vai precisar de alguém ou não? Você vai fazer sozinho ou não? Então essa parte é muito importante, tá? Outra coisa, você tem que ver o recurso financeiro. Essa parte é bem importante, né? Não só para, por exemplo, disponibilizar os produtos, mas também para poder fazer o curso ou qualquer outra coisa que esteja envolvido, porque uma inovação nem sempre é uma inovação que não gasta dinheiro. Por exemplo, você pode inovar muito bem colocando mensagem no outro dia para o paciente, perguntando como é que ele está. Você não vai gastar dinheiro para fazer isso. Mas você está pagando a internet, mas você vai dispor do seu tempo para isso. Então, acaba que você tem que pensar sobre isso, porque o seu salário, ele não é só, principalmente do terapeuta holístico empreendedor, ele não é só. Você não deve pensar no trabalho, tipo assim, eu atendi quatro pessoas no dia e acabei. Então, meu salário, eu vou fazer. Se eu atendo quatro pessoas todo dia, eu vou pensar no meu salário só como 4 horas por dia. Não. Eu duvido que você não trabalhe muito mais 4 horas por dia. Por quê? Ó, organização. Mesmo se não for do consultório, mas da rota para poder atender os pacientes a domicílio, com estoque, né? Fazer compra, fornecedor. A parte do marketing, todos os bastidores, todo conta. Então não tem essa de tudo que você implementa, tudo que você trabalha para o seu consultório ou que você trabalha para o seu atendimento domiciliar ou que você trabalha numa clínica, tudo que você senta ali e tudo que tem relação com o seu trabalho, você deve colocar em horas também. Para pensar no seu salário, tá bom? Mas um dia a gente pode falar mais sobre isso. E aí, então, você tem que ver essa parte do financeiro, tá? Você tem que ver se vai dispor de recursos para fazer isso, quanto que vai ser, se você está preparado para isso, né? E aí, dentro do planejamento, a gente tem que pensar em estratégias também. Tanto de se for oferecer um serviço, você vai ter que ver o tempo. Isso vai gastar. Isso tem que ser colocado, isso não é de qualquer jeito, gente. No início é até admissível que você faça de qualquer jeito, porque não tem preparo, mas agora eu tô aqui para te ajudar. Então, como disse, cola em mim, né? Cola em mim que você lancha no recreio. Então, não deixa de tudo que você for implementar, tudo que você estiver fazendo, colocar o tempo que você gasta nisso, até para poder analisar em relação à produtividade. Ou então, se for preço, você tem que pensar quanto que você está gastando para colocar essa nova ideia, ou esse novo produto ou serviço. Também para poder controlar o estoque, para ver se vai ter dinheiro para comprar mais ou não. E por aí vai. Então, essa parte de estratégia, ela é muito importante. E além disso, essa parte de estratégia também entra no marketing. Porque como é que você vai fazer para os seus pacientes ou os novos pacientes saberem que existe uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço dentro do seu consultório se você não contar para eles? Né? Ninguém adivinha, não. A gente não é loja, né? Que loja a gente entra e vê as coisas, mesmo assim as lojas estão divulgando, então lembra disso, tá? Então você vai precisar de divulgar. E para divulgar, você vai gastar tempo. Horrores e também vai gastar dinheiro. E o seu tempo também deve ser visto como dinheiro, tá? Porque você está trabalhando para o seu consultório. O seu salário, ele não é só as horas que você trabalha ali, as horas pagas. São as horas dos bastidores também. Muita gente não sabe disso. Então você tem que pensar nesse salário dessa forma. Oi, Paula. Tudo bem? Bom dia. Você chegou atrasada, hein? Olha só. E aí, o quarto seria o P, o quarto P de priorização. Óbvio que a gente tem que priorizar. Eu sempre falo isso com vocês aqui. Empreendedorismo tem muita, muita coisa para fazer. O empreendedor tem muita coisa, é infinito. E a gente que tem, eu já falei com vocês que a gente que tem o sangão assim, ó, empreendedor, a gente tem ideia que não para, sabe? Então, a gente precisa de priorizar, senão a gente não dá conta de tudo. E para você implementar alguma coisa nova, uma ideia, um produto ou serviço, você vai ter que priorizar, porque senão isso não vai dar certo. Tá bom? Não vai dar. Paulinho, os outros P's foram propósito, preparação, planejamento. Ó, o primeiro, Vilmara, foi propósito, preparação, planejamento e o quarto é priorização. Mas depois vocês podem assistir de novo, né? O início, que eu vou deixar aqui disponível, tá bom? Jeff, obrigada. O Jeff vem todo dia, gente. O Sérgio também, a Vilmara também. Olha, meu cunhado também vem, tá vendo? Isso que é legal, a família tem que dar uma força, né, gente? Mas olha só, daqui a pouco. Oi, Leonardo, bom dia. Gente, olha só, bom dia, viu, Sérgio? Ai, obrigada! Que bom que vocês estão gostando. Gente, eu faço com o maior carinho. Eu fico sábado e domingo preparando os temas, viu? Então valoriza mesmo, chama os amigos, né, gente? Falar nisso. Vamos tirar o print, para vocês não tirar print assim, ó, e me colocar? Pode ser? Eu vou fazer uma pose, aí vocês tiram o print e me marcam, porque eu tô saindo muito feia nesses prints. Anotando tudo, quero começar do jeito certo, por isso não perco suas lives. E aqui eu ensino mesmo. Vamos lá? Vou fazer minha pose pro print, tá bom? Pode tirar. Pera aí, deixa eu arrumar o cabelo aqui. Sai bonita, vamos lá. Pode tirar. Tira logo. Careta não. Tô ficando com vergonha, anda. Pronto. Tirou? Não me tira fazendo cara estranha. Que eu não vou repostar. Ok. Então vamos lá. Priorização já foi, porque a gente tem que saber priorizar, gente. Porque é igual eu te falei, não sai de jeito nenhum. Pronto, todo mundo tirou, né? Não me põe olhando assim, sabe? Tipo, não me põe, porque é muito ruim. A gente, poxa, acorda, maqueia, e aí vocês tiram um print meu falando assim, é fogo. São muitas pessoas que vêm, né? Olha, então esse negócio de priorização não é só para uma implementação de ideia, mas é para tudo na vida do terapeuta holístico. Que empreendedor, né? Porque existem terapeutas holísticos e existem terapeutas holísticos empreendedores, né? É outro nível, né, gente? E também eu já falei muito para vocês que não tem como não empreender, né? Eu acho que vocês já viram as aulas da semana passada aí, vocês já viram que não vai ter jeito, não. É obrigatório, é sobrevivência da empresa. Então aqui a gente não tá falando firula, não, de ai, eu quero ter um consultório imenso. Tamanho de um shopping. Não, é para manter o pequeno que tem que empreender, tá? Então, ok, quarto P, priorização. O 5P é participação, anota aí. Ah, um dos P's é o P do print. Legal, pode ser o décimo. Então são 10 P's. Adorei, Sérgio. Sérgio criativo para danar. Gente, aí a participação é o seguinte: para implementação dessa ideia, você deve participar ativamente do processo. Ativamente. Se você fizer mais ou menos, não vai dar certo. Nada no empreendedorismo pode ser mais ou menos. Ô, gente, água morna não faz nem chá. Mais ou menos não existe, não. Ou você senta e faz, ou então não faz, sabe? Desiste, porque não vai dar certo fazer mais ou menos. Então você deve participar ativamente desse processo do novo serviço, nova ideia, do novo produto que você vai colocar. Então, não esquece disso. E se você tem equipe, né? Se você não é equipe, a sua equipe também tem que participar. Não só porque a equipe dá muita ideia, né? E a equipe precisa de estar conectada e saber tudo que está acontecendo na empresa. Ela precisa. Tudo assim, né? Tem equipe, por exemplo, que nem sempre é tão conectado assim, mas é importante, principalmente em relação à inovação, a novos serviços, produtos, ideias, que a equipe esteja conectada e que você pergunte para as outras pessoas. Que, por exemplo, seu secretário ou sua secretária, ou seu faxineiro, faxineira, ou outros profissionais que trabalham na sua clínica, ou sei lá, seu sócio, ou o cara do financeiro, ele vai também te dar um feedback sobre isso tudo. Então é bem importante que vocês conversem. Mas Ana, eu não tenho equipe, eu sou equipe. E aí? Não tem faxineiro, não tem secretário, não tem o cara do financeiro, eu não tenho, sou só eu. Comum, né, gente? Bem comum isso, tá bom? E aí, você tem que fazer aquilo que eu te falei já. Você tem que perguntar um feedback de outras pessoas, você tem que conversar com outras pessoas. Essa participação não é só sua ou da sua equipe, mas também com outras pessoas para poder implementar. E aí, as outras pessoas, tanto da sua equipe quanto de. Ou você mesmo participando ali, né, pesado para colocar a sua ideia, você tem que sentar e aterrar, sabe? Para ver se você não está viajando, se você não está fazendo. Se você não está fazendo bobagem, tá? Para ver se vai dar certo. Porque saber se vai dar certo, você vai saber só no campo de batalha. Mas você tem que pensar que você tem que implementar. Para implementar, você tem que aterrar e falar assim, por exemplo, Ana, não viaja não, vem cá, vamos pensar com. Sem sonhar, tá certo? E essa participação envolve isso, ok? Eu também, o Leonardo falou assim: eu sou equipe, eu também equipe. Isso mesmo, equipe é normal, início é isso mesmo, é equipe. Tem gente que é equipe pra sempre, não tem nada de mal. Não, ter uma equipe, para muitos é uma evolução, né? Para outros, não. Se tiver funcionando assim, vai ser. Mas para quem quiser evoluir o consultório, né? Sair do consultório sozinho, abrir, expandir, colocar, disponibilizar os horários que você não atende para outras pessoas e blá 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 blá, até chegar numa clínica multiprofissional spa famosérrima na sua cidade. Olha, eu sonho lá longe, né? Aí você vai ter que ter uma equipe. Não tem jeito não. O mínimo vai ser a secretária, o mínimo vai ser a faxineira, o mínimo vai ser um gerente. Não dá pra ficar de equipe pra sempre, tá bom? E pra crescer. Mas tem gente que não vai querer crescer, tá tudo bem, não tem problema, gente. Tem gente que quer isso, tá satisfeito com o salário, tá funcionando assim, tá ok. Só que, mesmo assim, vai ter que sempre implementar novas ideias, né? Então eu acho um pouco difícil continuar com o consultório desse jeito de equipe para quem quer expandir, tá? No meu curso eu falo tudo sobre isso, tudo. Porque isso aqui eu ia ficar, gente, uns 5 dias falando, né? Se eu fosse falar tudo, tudo, tudo sobre isso. Mas lá fala tim, tim por tim, tim. Então, os seis, anota aí, processo. A gente tem que ter um processo claro, sabe? Para poder colocar essa ideia de produto, serviço ou X em prática. E aí, para isso, a gente precisa escrever, tanto no Excel, tanto no Word, ou no seu caderno, ou no seu planner. Eu tenho um planner aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar. Aqui o meu já tá todo escrito, então eu vou mostrar esses aqui. Ó, viu? Então ele tem os dias da semana. E aí eu anoto aqui. E eu tenho a minha lista do dia sempre. E também tem o mensal, que fica no, na minha agenda. No meu. Que eu tenho uma agenda também. Eu tenho tudo, né, de organização, porque eu preciso disso. Senão eu esqueço. E todo mundo precisa, tá? Não vem com essa, guardei não, porque senão você esquece e também é uma forma de priorizar. Então você tem que fazer o processo, claro, com metas diárias, atividades e etc., semanais, mensais e anuais. Tá bom? Por que que tem que fazer anual? Talvez eu termine em 3 meses. Termina nada. Não termina. Sabe por quê? Você vai ter que avaliar. E para avaliar, você vai precisar de continuar. Até você ter isso sólido, você vai precisar. Termina nada é ótimo. Sete, anota aí. Essa parte é bem legal. Previsão de sucesso. Se a gente não. Ah, sobre o processo, que eu falei no número 6, que ele deve ser claro, diário, semanal, mensal e anual, você tem que também deixar a equipe inteirada. A equipe deve ter acesso a isso. Talvez não de tudo, se você não quiser, mas você deve informar para sua equipe. Uma equipe conectada é outro nível. Os pacientes percebem, eles trabalham mais felizes, eles se veem como parte da empresa. Eu tenho um módulo só sobre equipe, para você ter ideia, no meu curso. E aí, o 7, né? A previsão do sucesso, deixa eu ler aqui antes. Ana, de caderno eu manjo, acho rabiscos. É verdade, eu acabo pecando nisso, é nisso que eu tenho que fazer um hábito. Não é só você, é todo mundo. Tem que anotar, gente. Ó, eu não entendo isso, como é que as pessoas não anotam. Eu sempre anotei porque eu gosto de escrever, sabe? Eu gosto de ter as coisas, eu gosto dos cadernos bonitinhos, as canetas fofas, não sei o que lá, eu gosto. Mas tem que anotar tudo, porque a gente esquece. E também quando a gente anota, vira meta, sabe? É outro nível. Aí é o seguinte, não ouviu cinco, foi atender meu sobrinho. É participação, viu, Marcos? Mas você deve. Ouvir a live de novo para poder pegar essa parte de participação, tá bom? Então o 7 é a previsão de sucesso, senão não adianta. Você tem que pensar o seguinte, quando você vai implementar alguma coisa nova no seu trabalho, no seu serviço, no seu consultório, etc. Você já tem que, como diz minha mãe, entrar para ganhar, entendeu? Você vai ficar, não, você não testa, você entra com tudo. Então você já tem que falar assim, daqui a 3 meses eu vou estar assim, eu não, né? A empresa vai estar assim, daqui a 6 meses vai estar assado e daqui a 1 ano eu quero que já esteja nesse nível. Pá! Loucura, gente. Tá? Quando a gente prevê o sucesso, a gente já mentaliza que ele vai acontecer e a gente consegue analisar tudo o que está acontecendo, recalcular a rota muito melhor. E também a gente consegue colocar metas e objetivos e cumprir muito melhor. Porque você já pensa assim, olha, eu vou colocar isso lá no meu atendimento, no meu consultório, e eu vou ganhar dinheiro com esse negócio, meus pacientes vão amar, não sei o quê. E aí isso, imagina, isso já é um resultado que você quer, né? Mas se você coloca, eu vou ganhar tanto, eu vou atender tantos pacientes dessa forma, quer dizer que tantos pacientes serão beneficiados com a nova implementação, você já elevou o seu projeto para outro nível. Então, o 8 é o potencial. E o potencial é isso, é acreditar e visualizar. Tá bom? Não é só a previsão que você tem possibilidade de recalcular, mas o 8 é acreditar e visualizar, porque quando você quer uma coisa mais ou menos, aí é dureza, né? Você tem que querer as coisas muito, gente. Querer um pouquinho é igual sonhar. Você vai sonhar, você sonha bruto. Vai sonhar um pouquinho, sonhar mais ou menos? Não. E para empreender tem que ser assim, porque mais ou menos, eu já te falei, água morna não faz nem chá, ok? E aí, o número 9, para a gente terminar, chama progresso. Tudo planejado, com meta, objetivo, etc., tem que ter um projeto, um processo. Progresso. Eita! Gente, acho que eu tô ficando velha, né? Não, mas é muito P mesmo. Olha, são 9 P's, eu tinha que errar um. Ó, vamos lá de novo. Progresso. Tudo planejado com meta e objetivo deve ter progresso. Porque se você não está progredindo com a nova ideia, implementação de produto, programa, o que que acontece? Ou você está viajando, aquilo era coisa de outro planeta que você não devia ter implementado, né? E aí você errou no início, que era parte de preparação e participação, que você tinha que ter olhado aí, sentado com alguém, alguém devia ter te orientado e falar, não, isso não vai dar certo, você está viajando. Claro que pode acontecer de não dar certo, pode, né? É uma coisa fantástica, mas é raro. Se você colocar sua, sei lá, toda a sua energia ali, poxa, com certeza que alguma coisa vai sair dali. Mesmo que isso não vire um produto ou serviço implementado mesmo para sempre no seu consultório, ou né, que seja só temporário, que você só tenta ter um lucro ali, pelo menos não deu certo, mas eu não vou sair perdendo e meus pacientes vão gostar. Ou que você decida colocar para sempre, mas um progresso deve ter. Então, você tem que perceber essa evolução também, desse progresso, não é processo agora, para poder ver se sim ou se não, se você vai continuar com essa implementação ou não, ok? Gente, eu fui respondendo várias perguntas aqui, comentários, né? Ao longo do nosso encontro online. Eu acho que eu não deixei passar nenhum, vou dar uma conferida aqui, mas esses 9 P's, eles são bem importantes e não deixa de fazer um caderno para nossas aulas aqui não. Eu tenho pretensão de continuar com as aulas todos os dias às 9 da manhã por um bom tempo, mas pelo menos umas 3 semanas, ok? Essa mais 2, porque a gente não sabe como é que vai ser, se a gente volta a trabalhar ou não, mas eu quero pelo menos até a sexta-feira que vem estar aqui todos os dias. Na outra semana pode ser que eu venha menos vezes, eu não sei, mas eu vou tentar vir todos os dias. Eu vou estar na outra semana, na minha semana, na maratona, né, workshop lá online, que é nos dias 11 a 18 de maio. Então, eu vou estar bem ocupada também. Eu desço para print. Amei. Então, eu vou estar bem ocupada nas próximas semanas com o workshop, que é online gratuito, que eu espero que você já tenha inscrito, né? Pelo amor de Deus. Mas eu espero estar aqui na outra semana também. Para poder... Na outra, né? Porque nessa e na próxima eu estarei. Para poder continuar fazendo essas lives. Porque foi um projeto que já tem mais de 20... Já tem uns 18 dias, né? Que a gente tá aqui todo dia às 9. Não, já tem uns 17, eu acho. E eu acho que... eu gostei muito, sabe? De fazer. Eu gostei mesmo. Eu nunca tinha tempo, né? Imagina, 9 horas da manhã, essa hora eu tô lá no consultório, de jeito nenhum que dá pra fazer uma live, como? E à noite a internet aqui é ruim pra danar. Então eu tô pensando em escolher um dia na semana, de segunda a sexta, e acho que a gente vai fazer o seguinte, sabe o que, que a gente vai fazer? Eu vou preparar, pelo menos, quando isso tudo passar, uma vez por semana, no mínimo, um almoço com a Ana. O que, que vocês acham? Pra gente almoçar junto, 12:00. Claro que eu não vou almoçar, eu vou ter que comer antes, senão eu vou falar comendo não vai dar certo, né? Mas eu vou almoçar antes. E aí vocês, acho que talvez na segunda-feira, toda segunda, 12:00, a gente pode, ou 11:30, alguma coisa assim, um almoço com a Ana, né? Na verdade eu vou estar tomando um chá, mas a gente continua as nossas lives, porque eu gosto muito de ensinar sobre empreendedorismo, sabe? Porque quando eu comecei, ninguém me ensinou. Eu tive que fazer um monte de curso, muitos ruins, muito ruim, e né, muitos cursos foram ruins, e alguns assim nem tinha a ver. E eu sei que se vocês pegarem para fazer esses cursos, vocês vão ter ódio, porque é ruim, nossa, uns cursos mala, que não tem nada a ver, sabe, com nossa empresa, que nem sempre é aplicado. Então eu estudei esse trem 9 anos, então é mais fácil. Tá bom? Pra mim. E vai ser tudo mastigado pra vocês. E aí eu acho que vou fazer o almoço com a Ana. Enfim, eu vou fazer um almoço com a Ana, que respondendo perguntas e respostas. E aí, mas sempre tô no YouTube, né, gente? Sempre tô nos stories, sempre tô no feed, vocês não vão ficar sem mim, ok? Mas então, na semana que vem ainda vai ter, ainda terão as lives mastigadas assim, ó. Mastigado, Sérgio. Deixa eu ver aqui os comentários. Desce pra print, isso mesmo. Print cola na Ana. Gente, o Jeff é tão criativo, é isso mesmo. Cola em mim que você lancha no recreio. E printa também, mas não print fazendo o cara ver, não. Fala o horário do workshop, viu, Mara? Eu ainda não sei o horário do workshop. Eu acho que vai ser à noite. Vou ver ainda como é que vai ser, porque à noite minha internet é o ó do borogodó. Então eu não sei se eu vou fazer 7 da manhã, se faço 8 horas da noite. E ele vai ser ao vivo. Eu ainda estou pensando, aceito sugestões. Mariluce, amiga, qual workshop? Desculpa, não estou sabendo. Amiga, uai, meu workshop de empreendedorismo. Chama Viva Muito Bem de Terapia Holística. Depois você vai lá no feed, tá? Acho que você vai gostar. Isso mesmo, a Paula falou, já tem no feed da Ana. Sérgio, oba, kkk. Mariluce, obrigada, Paula, Jeff, legal, Daphne, Eba. A Jana, almoço com a Ana, o que que vocês acham? Legal, né? Saludar, olá. Tô importada aqui, gente. Bora almoçar. Comidinha mineira, isso mesmo. Essa frase não posso ler. Falou que meus. Gente, se meu noivo ver, ele não vai gostar, enfim. Mastigado. O cara perguntou por que que eu não tô dormindo bem, mas quer me ajudar, mas eu tô dormindo bem sim. A partir das 5 já estou acordada. Opa, vou fazer. Já fez a inscrição? Ótimo. Lá na inscrição, tem uma. Lá na página de inscrição, você tem um. Sem comentar. Até perdi o que eu ia falar. Tem um campo lá que você responde um questionário para mim. É bem importante, tá? Que aí eu vou poder direcionar melhor o workshop de acordo com as necessidades de vocês. Então não deixa de responder o questionário não, tá bom? E aí, gente, no mais é isso. A gente também tá fazendo um desafio, já falei com vocês, né? É um desafio de leitura no mínimo 30. Obrigada, Jana. Tem um delay aqui, né? Então eu falo, demora um pouco para vocês pegarem aí. O desafio, isso. O desafio é o seguinte: a gente vai ler durante 30 dias, 30 minutos, para poder ficar menos vendo bobagem e tem que ler. Não pode ler coisa de profissão, tem que ler coisa fora, tá? Tem que ser, como diz o Sérgio, tem que, ó, pensar fora da caixa. Então o desafio é esse. Todo dia, 30 minutos, tem que usar a hashtag desafio com Ana. Vou ver depois, respondo isso tudo. Ana, você é muito meiga. Obrigada, Rose. Sempre tem algum penteiro. Isso, hoje é o dia 6 do 30. Te ajudei que você ficou nervosa e perdeu o rumo. Eu fiquei sem graça, olha aqui, fiquei vermelha. Então é isso, tá bom? E, gente, vai lá no canal do Telegram. E outra coisa, convido os amigos para estarem aqui. Para mim é bem legal se vocês falar, olha, vai tá rolando live e tal, e a gente pode ajudar mais gente, né? Então, no mais é isso. Eu espero vocês amanhã. E é só. Até mais. 9 horas da manhã, tá bom? E é isso. Fiquei com vergonha mesmo. Até amanhã às 9. Tchau, tchau.